Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. No programa de hoje vamos conhecer o percurso de João Gonçalves, antigo aluno de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho. O João especializou-se em informação e jornalismo, agora está em Roterdão, nos Países Baixos, onde é professor na Universidade Erasmus de Roterdão. João, antes de mais, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária, é um gosto ter-te connosco e deixa-me confidenciar. O João e eu partilhamos a mesma turma na Universidade do Minho, fomos colegas do curso de Comunicação e especialização em jornalismo, portanto é para mim um gosto ainda maior ter-te hoje aqui connosco. E eu começo por te perguntar como é que foi o teu percurso até chegares agora à Universidade em Roterdão.
Obrigado, Liliana, também é um gosto estar aqui e voltar de certa forma à casa através desta entrevista e ver o meu colega também. O meu percurso, no fundo, eu acabei em Roterdão, eu gosto de dizer quase por acidente. A Ana, a minha esposa, na altura estava a candidatar-se a várias vagas de doutoramento na Europa, acabou por conseguir uma em Antuérpia, na Bélgica. Eu fui atrás dela e comecei a procurar empregos perto de Antuérpia. Surgiu esta oportunidade enquanto docente na Universidade Erasmus de Roterdão. Candidatei-me, acabaram por gostar de mim e então, desde então, ensino nesta universidade os temas que mais me apaixonam, a comunicação, mas também um pouco os métodos de investigação e a estatística.
Olha, mas esta questão de teres ido atrás da Ana, que recordo até foi nossa convidada há pouco no Alumni pelo Mundo, portanto podem também ouvir a conversa com a Ana Isabel Lopes no podcast do Alumni pelo Mundo, no nosso site, mas perguntava-te, tu sempre pensaste numa carreira internacional ou foi este acaso de ires atrás da Ana que te levou a esta vertente mais internacional?
Sempre considerei um pouco ter esta carreira internacional, mesmo durante o meu doutoramento. Acabei por fazer um período na Universidade de Austin, no Texas, e sempre tive alguma vontade de sair, ou seja, quase todo o meu percurso académico foi na Universidade do Minho, mas tive sempre esta vontade também de ter experiências diferentes e neste momento, não só por estar em Roterdão, mas também por ter uma universidade e ter alunos bastante internacionais, acabo por contactar também um pouco com todo o mundo desta forma.
Olha, ia perguntar-te, ou pedir-te no caso, que nos expliques como é que é o teu dia-a-dia aí na universidade, quais são as tuas funções em concreto?
Assim, eu tenho neste momento, divido um pouco as minhas funções entre a investigação e o ensino. Em termos de ensino, estou responsável sobretudo pelos cursos de metodologia, métodos de investigação, e aí as aulas são bastante semelhantes às aulas de métodos de investigação que teríamos também na Universidade do Minho, em que trabalhamos um pouco com os computadores, análise de dados, SPSS e tudo mais. E depois tenho, acabando as aulas e orientando também alguns alunos de mestrado, tenho também a componente de investigação, em que estou envolvido em vários projetos, neste momento em três projetos europeus, sobre os temas de privacidade online, mas também de inteligência artificial, que tem algumas interseções com a comunicação. E no fundo é um bocado isto, é contactar com alunos, contactar com colegas e fazer um pouco de investigação neste ambiente muito internacional que é a Universidade Erasmus de Roterdão.
E tu que foste aluno na Universidade de Minho e agora és professor numa universidade internacional, nomeadamente na Universidade Erasmus de Roterdão, sentes muitas diferenças ao nível do ensino, ainda que tenham passado alguns anos e obviamente que o próprio ensino vai evoluindo, os métodos e também as unidades curriculares, mas sentes assim grandes diferenças em termos de ensino?
Há algumas diferenças, acho eu, sobretudo em termos dos recursos que estão disponíveis. Ou seja, nós aqui trabalhamos ao mesmo tempo com turmas grandes, tendo as aulas mais tradicionais, por assim dizer, mas depois há um acompanhamento também muito personalizado dos alunos, com grupos que têm no máximo 20 alunos, em que temos estas sessões mais próximas e que nos permitem conhecer um pouco melhor os alunos e ter um trabalho mais personalizado. Ou seja, nesse aspecto é um pouco diferente de Portugal, porque temos mais docentes, temos um departamento muito grande, o que nos permite dar este acompanhamento um pouco mais personalizado. No entanto, eu diria que, na essência, as coisas até são bastante semelhantes. Mesmo os temas que abordamos, os tópicos que eu ensino aos alunos hoje nos cursos de métodos de investigação e de comunicação e também um pouco de jornalismo, acabam por ser bastante semelhantes àqueles que discutimos no curso enquanto eu estava na Universidade de Minho. Portanto, acho que há um bocado essa diferença em termos de recursos, talvez. Mais docentes, mais espaços, mais condições, mas em termos de métodos e conteúdos é bastante semelhante, diria eu.
Presumo então, pelas tuas palavras, que a passagem pela Universidade de Minho tenha sido fundamental para esta função que tens agora.
Sim, foi, sem dúvida. No fundo, todos os fundamentos e tudo que aprendi. Que me permitiu não só agora exercer bem as minhas funções, mas também sobressair naquela entrevista de emprego inicial, foi o que veio da Universidade do Minho. E eu acho que ainda assim, a formação que nós temos em Portugal, mas até mais especificamente no curso de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, acaba por ser bastante forte, mesmo quando colocada no panorama internacional. E acho que foi sem dúvida isso que me permitiu não só sobressair e conseguir esta posição, mas também nos últimos 4 anos continuar a crescer e evoluir e ter cada vez mais responsabilidades na universidade.
Olha, que memórias guardas desses tempos de estudante da Universidade de Minho?
Guardo muitas e sobretudo boas, dos professores, das aulas de técnicas de expressão um pouco incomuns na altura, de subir ao palco e fazer esses exercícios, dos colegas também, dos momentos que passamos juntos e das dificuldades e das alegrias que enfrentamos, do enterro da gata, naturalmente, também nos vários anos. E de resto do campus e dos vários marcos do Prometeu, do CP1, do CP2, dos bares, um pouco de tudo. Acho que não é fácil descrever, numa ou duas frases, aquilo que foi a Universidade de Minho, mas foi esse conjunto de experiências que, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista pessoal, guardo com bastante carinho. Portanto, à cabeça são estas as coisas que me vêm, pensando rapidamente, mas muito mais haveria para dizer.
Olha, João, sugiro então que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que viveste na Universidade de Minho. Que música escolhes?
Bem, a primeira escolha seria assim um bocado invulgar, seria o The Angry Mob, dos Kaiser Chiefs, só porque o concerto dos Kaiser Chiefs foi um daqueles que eu mais gostei, quando estive no Enterro da Gata e estive na Universidade de Minho, mas também porque o Angry Mob, a letra fala um bocadinho das multidões, de ler os jornais e da forma como as pessoas seguem e odeiam, adoram quem adoram, odeiam quem odeiam, o que acaba por se cruzar um bocadinho com o que eu acabei por estudar também no meu mestrado e doutoramento na Universidade de Minho, ou seja, quer pela componente académica, quer pelo enterro da gata, Angry Mob dos Kaiser Chiefs.
Depois da música, voltamos à conversa com João Gonçalves. Ele fala-nos a partir de Roterdão. João, como é que foi a adaptação aos Países Baixos?
Foi mais fácil do que eu imaginei que iria ser, mas ainda assim há bastantes diferenças. Eles aqui na Holanda são muito diretos, muito sucintos, o que é um contraste grande, diria eu, com a forma como nós em Portugal estamos habituados a comunicar e lidar com as coisas. Portanto, houve esse choque inicial e mesmo falando com recursos humanos, falando com os serviços governamentais, falando com as pessoas na rua, é um bocado um choque e às vezes para quem não está à espera ou não está habituado ou está mais habituado à nossa realidade, parece quase má educação, mas depois, passado um tempo, percebe-se que é no fim de contas esta eficácia e esta centralidade. A adaptação para mim foi um bocado mais fácil também porque, como eu referi anteriormente, a Universidade de Erasmus, mas também o meu departamento é bastante internacional. Nacional, ou seja, menos de metade dos docentes são holandeses e a maior parte dos docentes acabam por vir um pouco de todo o mundo. E o mesmo acontece com os alunos, ou seja, como o ambiente à minha volta era sobretudo já ele internacional, eu acho que isso tornou a adaptação bastante mais fácil do que se eu tivesse chegado a um departamento que fosse maioritariamente holandês e em que não se falasse o inglês e tudo mais. Portanto, a adaptação correu bem, primeiro no trabalho e agora estou a viver, tendo-me mudado para os Países Baixos, a minha residência recentemente também, enquanto morador também.
E foste bem acolhido pela comunidade local?
Foi, sim. Correu tudo muito bem. Os vizinhos são extremamente simpáticos. Mais uma vez, houve algum choque cultural, mesmo pela nós vimos de um país católico, eles aqui são sobretudo protestantes, então ao domingo e tudo, há uma série de rotinas e de coisas bastante diferentes. Mas vieram imediatamente cumprimentar-nos, trazer-nos a presentes. Alguns deles só falam neerlandês, mas entretanto eu também já aprendi um bocado e também já me consigo desenrascar, portanto correu tudo bem e fomos bem acolhidos e os holandeses têm sido bastante simpáticos desde que aqui cheguei.
Olha, como é que é a tua rotina por aí?
Normalmente num dia típico de trabalho, acordo, tomo um pequeno almoço, pego na bicicleta, vou para o campus. Normalmente dou uma ou duas aulas, dependendo do dia. Almoço maçantes, que é um bocado estranho também, mas é o almoço por defeito aqui nos Países Baixos. Depois de tarde, ou tenho reuniões, ou faço um bocado de investigação no departamento. Ao fim do dia, pego na bicicleta, volto para casa e por volta das 6:30, 7, janto e passo o resto do dia com a família. Foram uma rotina para me adaptar, eu já gostava de andar de bicicleta em Portugal, portanto, para mim isto é uma maravilha, mas depois os almoços e as refeições e tem uma dinâmica bastante diferente e nesse aspecto é uma rotina bastante diferente da que eu tinha em Portugal.
Portanto, presumo que a gastronomia seja uma das coisas que deixa mais saudades.
É assim, sem dúvida. Se quiserem comer bem na Holanda, não venham ao restaurante holandês, é o que se costuma dizer aqui. Não há uma visão, acho eu, bastante funcional da comida, em que o almoço é só para te alimentares e o jantar é só para te alimentares também. E eu acho que nós em Portugal, ainda assim, temos outras funções para as refeições, o convívio, mas também o ter algum gosto pela comida. Portanto, sim, isso deixa-me de saudades, sem dúvida.
Olha, falavas há bocadinho que tinhas colegas no teu departamento de todos os lugares do mundo, mas também há contacto com portugueses por aí? Vocês conseguem manter assim alguma relação mais próxima com portugueses?
Nunca foi uma preocupação muito grande, porque de certa forma eu acho que quer eu, quer a Ana, nos identificamos tanto com pessoas de outras nacionalidades como com os portugueses. Mas um bocado por acaso, vamos nos encontrando com alguns, por exemplo, numa das equipas de investigação que eu tenho, recentemente contratámos um pós-doutorado português, o que tem sido uma forma de também manter o contacto e eu acho que uma pessoa também só se apercebe de quando tem saudades de certas coisas e de falar com português quando voltamos a ligar. Mas tem sido sobretudo aí e às vezes há alguns grupos no Facebook para portugueses em Roterdão ou portugueses em Antuérpia que nos ajudam em algumas questões mais práticas. Mas fora isso, Não tenho mantido muito contacto para além desses conhecimentos ocasionais, e pronto, que são poucos, mas são bons. E de resto, a comunidade internacional, de certa forma, também me sinto em casa bastante nela, e também tem sido uma forma de ter contacto com outras culturas e partilhar alguns aspectos em comum também.
Olha, o que é que tu mais gostas em Roterdão?
Sinceramente, eu acho que é a organização da cidade e a forma como está feita para as bicicletas e como há tantos espaços verdes e é bastante agradável viver, trabalhar e estar aqui. Sobretudo é um contraste grande com a cidade em que vivia anteriormente, que era Antuérpia, em que era bastante mais cinzenta, mais ocupada, mais atarefada. Aqui é mais calmo, nem toda a gente gosta da calma, mas eu aprecio isso e estou ansioso que chegue a primavera para poder pegar na minha bicicleta e explorar um bocadinho mais e aproveitar também o bom tempo quando ele chegar.
Olha, nós agora aproveitamos para fazer uma nova pausa na conversa e desta vez vamos ouvir um tema que te faça lembrar Roterdão.
Pronto, em linha com o que acabei de dizer, mas embora um bocado de estranho, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o Tour de France dos Kraftwerk, que é França, eu sei, não é Países Baixos, mas o barulho das bicicletas, o tão atarefado, de certa forma o viver para o trabalho, mas ao mesmo tempo ter essa componente de desfrutar, mas sobretudo as bicicletas. Quando penso em Roterdão, quando penso na Holanda, é a primeira música que me vem à cabeça. Portanto, Tour de France dos Kraftwerk.
voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje, o João Gonçalves, antigo aluno de comunicação, a trabalhar agora numa Universidade de Roterdão. João, para quem não conhece a cidade, o que é que tu achas que não deve faltar num roteiro turístico quando aí chegamos?
Eu acho que é sobretudo a arquitetura, ou seja, é uma cidade em que se nota que os arquitetos tiveram bastante liberdade para fazer o que queriam. Mas que, de certa forma, há muitos edifícios estranhos, mas que de alguma forma resultam juntos. Portanto, há a Ponte Erasmus, há o Euromast, há o de Rotterdam, há as Casas Cubo. Andando no centro de Rotterdam, acaba por se encontrar um pouco todos estes marcos. Eu acho que é mesmo o que tem mais único. A cidade foi completamente destruída durante a Segunda Guerra Mundial, o que deu também a oportunidade para reconstruir, de certa forma, de uma forma inovadora e de uma forma mais pensada. E acho que realmente esta componente da arquitetura e os vários edifícios que vão surgindo, incluindo um inspirado numa tigela do IKEA, ou seja, um que parece um lápis, umas casas que são cubos, há assim uma dimensão estranha nesta cidade e na arquitetura que eu diria que é o mais interessante enquanto visitante. Fora isso, é uma cidade também culturalmente tem alguma vivacidade. Há um festival de cinema, o Rotterdam Film Fest, que é bastante conhecido e bastante interessante para quem vem a visitar. Mas, sobretudo, seria essa componente arquitetónica e os vários edifícios únicos que a cidade tem, espalhados um pouco por todo lado.
Olha, há pouco falávamos das saudades que tens da gastronomia portuguesa e por aí, há alguma coisa que aconselhes?
Ora bem, as duas coisas que seriam mais interessantes seria o queijo, o Gouda, que ainda assim é um dos meus queijos favoritos e é daqui da região, e também as Stroopwafels, que são aquelas bolachas recheadas com caramelo, também típicas daqui, que são o mais interessante. Há outros pratos típicos, há o peixe que é comido quase inteiro, eles chamam herring, mas que se calhar não serão tanto do gosto dos visitantes, mas seria o queijo e essas Stroopwafels que eu diria que são mais interessantes para o palato.
Olha, João, em jeito de balanço desta tua experiência internacional, que conselhos é que achas importantes deixar aqui a quem nos está a ouvir e que também está a tentar emigrar?
Sim, o mais importante, diria eu, é tentar. Se há um trabalho ideal, se há uma cidade ideal, se há um sítio ideal, não se deixar intimidar pelas dificuldades, porque, mais uma vez, eu comecei esta entrevista por dizer que foi quase um acidente, mas a verdade é que os acidentes acontecem de certa forma porque nós os procuramos e desta forma, se eu nunca me tivesse candidatado, se a Ana nunca se tivesse candidatado, por muito poucas que achássemos que eram as chances de conseguir este emprego, sobretudo concorrendo com outras pessoas da Europa e do mundo, nunca teríamos chegado aqui. E há estas dificuldades e mudar de país não é fácil, mas se há um bocado esse desejo e há o próximo passo ideal é de facto no estrangeiro, para tentar e não se perde nada em tentar. Fora isso, é preciso estar preparado para o melhor e para o pior. Eu costumo dizer que estou sempre preparado para o pior e depois sou surpreendido pela positiva, e até agora têm sido bastantes as surpresas positivas aqui nos Países Baixos, portanto seria um pouco isso.
Olha, termino perguntando se está nos teus planos e nos da Ana, regressarem um dia definitivamente a Portugal.
Eventualmente, talvez na reforma ou algo do género. Neste momento gosto bastante do meu trabalho aqui e estamos a pensar construir família aqui. No entanto, claro que gosto bastante de Portugal e a longo prazo. Neste momento vou para o Natal e vou em certas ocasiões, mas a longo prazo seria bom voltar, mas não nos próximos 15, 20 anos, diria eu.
Muito bem. João, muito obrigada pela conversa, pela partilha da tua experiência e boa sorte por aí.
Obrigado.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Regressamos na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
stop moving. Better not stop, better not stop moving.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.